A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Na terça-feira dessa semana, dia 23 de abril, celebramos o Dia de Ogum, orixá guerreiro que representa a coragem, a guerra, o trabalho, o ferro e a agricultura. No programa de hoje, vamos destacar a força desse orixá, que é sincretizado com São Jorge no catolicismo, e o seu significado para religiões como o Batuque e a Umbanda. Para tanto, eu conversei aqui no estúdio da rádio com o Baba Hendrix de Orumilá, babalorixá do Ilê Axé Orixá Urê e doutor em teologia. E essa entrevista que a gente acompanha a partir de agora.
Hendrix, um prazer te receber aqui nesse espaço da FM Cultura.
Prazer é todo meu, Alan. Né? Depois de um tempo, né, a gente falando só pela internet.
Aliás, é a primeira vez que a gente faz esse contato aqui, conversando olho no olho aqui no estúdio.
Aqui no estúdio é a primeira vez.
Tu já estivesse em outros momentos conosco, inclusive 2021, quando comecei com o projeto de falar sobre orixás, né, ao longo do ano. Quem eu busquei para consultar e fazer uma consulta sobre como é que a gente poderia trabalhar isso foi justamente tu que me ajudou aí a construir aquele programa ao longo de 2021. E agora a gente está retomando essa atividade, mas presencialmente, querendo saber um pouco mais da história dos orixás, mas também do nosso convidado que nos prestigia com a sua presença.
Que é um prazer, né? Que é um prazer sempre.
Maravilha, maravilha. Bom, eu queria começar justamente perguntando sobre a tua trajetória religiosa, né? O batuque para ti já vem de berço, né?
É. As pessoas, geralmente quando vem, né, um pai de santo branco, né, imaginam que ele se converteu ao batuque em algum momento da sua vida, né? Mas não foi o meu caso, né? Eu já nasci no batuque, eu nunca fui de outra tradição religiosa, né? A minha avó era mãe de santo, a tia da minha avó era mãe de santo, né? Então, assim, e a minha mãe não era mãe de santo, não é mãe de santo, mas é da religião desde criança também, né? Então, quando eu nasci, eu já nasci nesse meio, né? Minha mãe e o meu pai, quando eles se casaram, eles foram morar nos fundos da casa da minha avó. E a minha avó já tinha a terreira dela, ela benzia, ela jogava carta, fazia trabalho, né? Fazia sessões de Umbanda, de Quimbanda e também batuque, né? Então, eu nasci nesse meio, inclusive sendo orientado, né? Porque eu estudei numa escola católica, né? E daí, então, eu era sempre orientado a não falar, não dizer, né, o que eu era, para evitar represálias ou qualquer coisa assim, né? Inclusive, eu estive na PUC dando uma palestra e falei sobre isso lá, né? Que eu fui ensinado desde criança a ter medo dos cristãos, né? É que eu não podia revelar, não podia deixar uma guia mostra, não podia dizer que era de religião, porque isso poderia gerar uma perseguição. E é incrível como ainda hoje, né, passados mais de 50 anos, acabei de fazer 52 anos, ainda existem essas perspectivas por aí, principalmente na escola.
Na sociedade como um todo, a gente percebe na escola, porque, enfim, é o teu lugar de fala, né? Tu és professor, tá atuando, mas em qualquer espaço que a gente vai, a gente percebe essas relações, assim, que não são muito, digamos, amistosas.
Sim. Há sempre uma desconfiança, né? Quando eu trabalhei ali em Canoas, a minha chefe, que era uma pessoa muito querida, ela me disse, né, indignada, que tinham dito para ela como é que ela tinha coragem de trabalhar comigo ali, né? Porque eu sou pai de santo, né? Então, quer dizer, esse um medo, e ainda, tu vê, nós estamos falando, né, século XXI, né? Segundo decênio do século XXI. É. E ainda assim, as pessoas ainda, né, entendem que a tradição africana é algo perigoso, né? Tem a tradição africana não como uma religião ou um aspecto da espiritualidade humana, mas sim como uma feitiçaria, né? Algo que é condenável, né? E quem é praticante disso, é alguém que está sempre sob suspeita.
Ah, mas isso se deve muito à nossa, ao que a gente recebe, né, dentro do campo escolar, como sendo esses símbolos, esses códigos, como tu bem disseste, do que é bom e o que não é bom.
Uhum.
O que tem que ser evitado e o caminho que a gente deve seguir.
Uhum. Acho que a minha experiência, inclusive como cientista da religião e professor de ensino religioso também, é que o cristianismo ele se pautou em quatro pilares, né? Inclusive eu coloquei isso na minha tese de doutorado, né? Ele se inscreve em cima de quatro pilares. E um desses pilares é o maniqueísmo. Então, é a ideia de que existe uma natureza do bem e uma natureza do mal. E que elas são estritamente separadas. Logo, coisas que são taxadas como boas, elas vão ser sempre boas, independente que elas façam o mal.
Uhum.
Enquanto que coisas que são consideradas como más, elas vão ser sempre más, mesmo que elas façam o bem em algum momento. E, no caso das tradições africanas, elas foram arroladas nesse campo do mal. Então, mesmo que, né, que eu vejo, por exemplo, outros pais de santo e mães de santo, né, publicando nas redes sociais, que estão entregando, agora na Páscoa, por exemplo, né, Páscoa para crianças carentes, fazem uma série, uhum, de trabalhos nesse sentido, assim, de alimentação de pessoas em situação de rua e tal. A nosso terreiro mesmo já fez várias vezes isso. Esse tipo de trabalho não é visto como algo bom, né? É visto, ou melhor, não é visto como algo que te dá a identidade de ser bom. E sim como uma bondade que foi feita pelas pessoas más.
O trabalho que se faz é bom, mas quem faz é a origem, né? O problema seria a origem de quem presta o serviço.
E isso que faz, inclusive, gerar os grandes encarceramentos, né? E, inclusive, da própria população negra, né? A ideia de que o negro é sempre suspeito, ele está arrolado nesse sentido maniqueísta também, né? Uhum. De que todo negro é um provável culpado daquilo que for, né, impingido.
Sim.
Né? Daí, então... e daí tu vai dizer, tá, mas tu não é negro também. Mas é que por vivenciar uma tradição que é africana, que é negro-africana, né, nós acabamos ficando também nesse patamar de desconfiança, né? Né? Então, mesmo sendo branco, né? Então, claro, eu branco, vestido assim de roupa civil, digamos assim, entre aspas, eu sei, andando na rua ninguém vai dizer nada, né? Agora, se vem minhas guias ou se eu tô trajado com as roupas tradicionais, as pessoas já tomam um choque, né? Já se afastam. Eu tenho até um exemplo disso, né? Em 2015, né, nós estávamos naquele movimento lá contra um projeto de lei que visava cercear o nosso direito de sacralização de animais. E eu fui com o Babadiba de Iemanjá, fui no carro dele para o centro, para atividades na Assembleia Legislativa, em função disso. E na volta, ele ia para outro lugar e eu vim de ônibus para casa. E eu embarquei no ônibus, sentei no lugar. E o meu lugar, né, o ônibus foi lotado, mas o meu lugar do meu lado foi vazio até chegar lá no meu bairro, né?
Então.
Então isso já demonstra, né, como as pessoas reagem ao ver uma pessoa trajada com suas roupas tradicionais, né, do africanas e tal.
Isso me faz lembrar de um vídeo que tem, é um programa da TV Brasil, tá na internet. Chamado Olha Quem Veio Para Ficar, se não me engano esse é o nome, que fala sobre o ponto de vista dos imigrantes haitianos, uhum, no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, entrevistaram um grupo de haitianos em Caxias do Sul e outro aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, teve um relato de um imigrante que disse que, enfim, se sentava no ônibus, ele percebia que o ônibus estava lotado, as pessoas estavam de pé e só tinha um lugar para sentar, que era do lado dele, e ninguém sentava ao lado dele.
Uhum.
Vai muito ao encontro da tua relação que tu tá falando. Porque assim como se tem esta aversão ao sujeito negro, também, sim, se tem esse tipo de aversão às religiões de matriz africana.
Sim, inclusive a gente tem chamado isso de racismo religioso.
Sim,
né?
Sim.
Justamente porque, claro, não é o racismo que o negro sofre, que tu sofre, por exemplo, ao entrar numa loja e ser seguido por segurança. Um cara branco, isso nunca vai acontecer, né? Mas mesmo o cara branco que vivencia a tradição africana, que está com as suas guias no pescoço, ou que está trajando suas vestes tradicionais, ele vai ser apontado assim, como alguém, né, com quem se deve temer, né?
Sim.
E tu sabe, né, que o temor sempre leva ao ódio, à raiva e à violência, né?
É verdade. Bom, mas eu queria voltar um ponto lá da tua trajetória. Tu começaste dando passagem para um cacique?
Eu...
Na Umbanda, foi isso?
É, eu comecei na Umbanda com a minha avó, né? A minha primeira mãe de santo foi a minha avó, ela que começou toda a minha trajetória religiosa. Primeiro trabalhando com o caboclo, o Xangô das Sete Pedreiras, que é o que eu trabalho até hoje, né? O chefe da casa de... Porque a minha comunidade, o Ilê Axé Orixá Orê, é uma comunidade de batuque, de umbanda e de quimbanda, né? Então, o carro-chefe sempre vai ser batuque, mas nós também realizamos sessões lá, quinzenais de umbanda e de quimbanda alternadas.
Uhum.
E o Xangô das Sete Pedreiras é o caboclo, né, que se manifestou em mim, né, e que é o meu guia espiritual, é o que vem me conduzindo espiritualmente na umbanda já há mais de 30 anos, né? Até tu me provocou agora, porque a gente não pensa muito nisso, né? Esse ano estamos comemorando os 30 anos do meu guardião, que é o Exu Tranca-Rua das Almas, né? 30 anos de chegada dele. Mas o meu caboclo é mais antigo ainda, e a gente não comemora, né? Porque a Umbanda, ela prega uma... Como é que eu vou dizer? Uma busca por uma humildade, que daí esses valores não são perseguidos, né? Há quanto tempo tu tá, coisa assim, né? Diferente do que acontece no batuque e na quimbanda, né? Onde o tempo é muito importante para nós, né? Para a tradição, né? A Umbanda acaba fugindo, né, desses parâmetros assim, de temporais, né? E é muito difícil, né? Não é difícil, mas digamos assim que existe uma certa raridade, né, em pessoas comemorando anos de chegada do seu caboclo na Umbanda lá e tal, né? Acho que por conta dessa ideia de humildade mesmo, que é uma das características que a Umbanda prega, né?
Sim.
É uma das virtudes que a Umbanda prega.
Que bacana. Bom, mas em relação ao nosso homenageado, né? Terça-feira passada, tivemos então aí o dia de homenagem, de prestar homenagens a Ogum. Quem é esse orixá?
Então, né, nós precisamos entender que são duas, digamos assim... duas forças, né, que são Ogum, né? Nós temos Ogum Orixá, que é uma divindade vinculada ao trabalho e à guerra também, sobretudo à guerra. Inclusive o nome dele, né, Ogum, significa Senhor da Guerra, né, e não é incomum... muitos guerreiros, né, terem no seu nome, né, Ogum na palavra, né, Ogum Jobi, né, Jagun Jagun, tem um filme na Netflix, né, também, não sei se posso falar Netflix, agora já falei.
Não tem problema, não há restrições.
Tem um filme nigeriano, né, na Netflix chamado Jagun Jagun, né, que é sobre um guerreiro e tal, é um filme nigeriano. E falado em Yorubá e se trata muito das questões, né, relativas à tradição... a religião tradicional africana, e se fala muito de Ogum ali, né? E de Ogum é um título dado, né, para um rei guerreiro, né? Então, o título do filme é isso, né? De Ogum, de Ogum. Então, Ogum significa guerra, né? E Ogum, então, o senhor da guerra, né? Então, ele é o orixá da guerra, mas ele não quer dizer que ele é o orixá da destruição. A guerra no sentido de luta contra os teus inimigos, né? A tradição africana, ela não tem a mesma perspectiva da teologia cristã, né? De dar a outra face, por exemplo, né? Ou de perdoar incondicionalmente, né? Isso não existe na filosofia africana, né? Nem na teologia africana. Na teologia africana, o que existe é justiça. E essa justiça é sempre equilíbrio. Então, se alguém faz alguma coisa para ti, tu tem direito de fazer alguma coisa para ele também. Né? Então, o Ogum ele se escreve muito nessa perspectiva de proteção para que coisas ruins não aconteçam com a gente. E também como um agente da justiça, né? De fazer valer, de proteger os injustiçados e corrigir os erros que foram cometidos. Então, Ogum, enquanto orixá africano, ele vem nessa perspectiva. Já o Ogum da Umbanda, ele é um espírito que vem na vibração de Ogum, mas ele está muito mais relacionado aos indígenas, à cultura indígena, né? E também essa fusão com o São Jorge da Igreja Católica.
Eu ia perguntar também sobre esse sincretismo que
sim,
acontece.
Sim, e é por isso que dia 23 de abril, né, pelo menos em Porto Alegre, não sei dizer se em todas as cidades do estado, mas em Porto Alegre, pelo menos, é muito grande a movimentação por conta da existência de uma paróquia, né, de São Jorge, lá no meu bairro, inclusive. E uma grande movimentação lá, inclusive a igreja está sendo pintada agora lá, tá bonitona lá. Sim. E em função disso, né, muita comemoração para Ogum nessa época, né? Até no meu Facebook botei lá que abril é o mês de Ogum, porque essa a gente precisa pensar também um pouco diferente da ideia de sincretismo, né? Eu tento fugir um pouco disso, porque a ideia de sincretismo tem a ver com a religião hegemônica, né, oprimindo as religiões minoritárias. E isso existe de fato, né? O sincretismo entre Ogum e São Jorge foi provocado pela Igreja Católica. Mas existe um outro conceito, que é o de hibridismo, que quem pensa nesse conceito é um sociólogo da Índia, né, indiano, chamado Homi Kababa. E ele fala isso no livrinho dele lá, O Local da Cultura. Né? Ele fala sobre como a cultura que é oprimida, ela se vale da cultura opressora para continuar existindo. Então, ela se apropria de certos elementos da cultura opressora, né, da cultura hegemônica, do opressor, do colonizador, e transforma nela, como sendo dela. E é o que acabou fazendo com Ogum, né? Então, as festas tradicionais para Ogum que ocorriam na África, aqui eles vão se aproveitar a data católica do 23, uhum, né? Para realizar, e isso vai se perpetuar até os dias de hoje.
Eu acho maravilhoso tu justamente estar pontuando essas diferenças entre as religiões de matriz africana como um todo, e a Umbanda, que também bebe dessa fonte e que talvez, e que tem essa versão mais de tratar desse hibridismo, né? Uhum. Essa fusão cultural. E para destacar também, é maravilhoso ver como a gente percebe durante os festejos de São Jorge, que lado a lado tem pessoas com algum camiseta de algum, outros de São Jorge, e há um certo respeito ali naquele espaço.
Sim. Inclusive, os últimos discursos do pároco ali da igreja é um discurso mais de diálogo interreligioso, né? Inclusive, teve até, se eu não me engano, no ano passado, eles até cantaram o hino da Umbanda na procissão de São Jorge, na procissão católica de São Jorge. Então, para tu ver como a igreja católica, pelo menos, ela tem pensado muito mais nessa questão da ecumenicidade das tradições religiosas e também provocando esse diálogo interreligioso, né? Ainda é um concessionário, eu diria, né? Ainda é concessionário, ainda não está bem harmonizado, ainda é no sentido de concessão deles. Mas ainda assim é um passo dado, né? É um passo dado, né? É claro, ao mesmo tempo que a Igreja Católica se aproxima da tradição africana, outras tradições do cristianismo se afastam cada vez mais, né? Como o pentecostalismo e o neopentecostalismo.
Uhum.
Mas, enfim, né? O que eu vou falar sobre isso, né?
Bom, eu queria aproveitar que tu fez esse panorama assim, de distinção entre as religiões, e queria te perguntar um pouco mais a fundo sobre essa questão que há uma divisa, uma diferença entre diferentes Oguns, né? Ogum Egê, Ogum Meiramar, Ogum Sete Ondas.
Uhum. Sim, porque no campo a filosofia e a teologia que envolve a Umbanda, ela é mais de cunho espírita, kardecista, do que a teologia e a filosofia africana, que tem uma outra visão muito mais particular, né? Então, como eu disse, enquanto que para a tradição africana, como Batuque, Candomblé, Ogum, é uma divindade, né? É uma divindade que está em ti, né? Então, a pessoa, quando ela diz que é filha de Ogum, é porque o Ogum está nela, está no DNA dela. E daí, quando esse Ogum manifesta nas pessoas, ele manifesta de dentro para fora. Então, o que acontece é uma excorporação, e não incorporação, é uma excorporação. Mas o povo do Batuque chama de ocupação, né? Então, está ocupado pelo orixá, que é uma divindade, então. Então, por isso, né, as oferendas, os sacrifícios, né, os rituais complexos, né, as iniciações, todas para esse orixá, em função dele ser uma divindade. Na Umbanda, ele não é uma divindade, ele é um espírito de luz, né? Um espírito de luz que incorpora na pessoa. Então, é uma outra consciência, é algo externo, algo fora, né, que se manifesta ali. Esses nomes, Ogum da Lua, Ogum das Matas, Ogum Rompimato, Ogum Beira-Mar, Ogum Sete Ondas, né? Eles são representações, são nomes que eu acredito, né, que são tradução de nomes indígenas, né? A gente sabe que os nomes indígenas, assim como os nomes africanos, eles têm significados que vão para além da tua identidade, mas que inclusive constroem a tua identidade. Então, essa ligação, né, de Ogum com algum lugar, com algum vínculos dele com algum lugar da natureza, acaba impondo a ele um nome que provavelmente era indígena, mas que acaba sendo traduzido para a língua portuguesa. Daí vira o Rompimato, vira o Beira-Mar, vira o Sete Ondas, né? Então, para mim, né, na minha humilde interpretação a respeito disso, é dessa forma.
É excelente que tu esteja fazendo essa abordagem didática para nós, porque imagino que o programa está sendo ouvido não apenas, e quem eventualmente possa assistir depois, mais tarde, pelo vídeo também, é assistido não apenas por pessoas que são integrantes da Umbanda, mas também por pessoas que são integrantes de outras religiões de matriz africana, e, quiçá, talvez até por algum grupo pentecostal, como tu disseste, citaste antes, enfim. É a rádio pública e o interessante é justamente isso, poder levar a informação de uma forma respeitosa para que as pessoas comecem a compreender primeiro, né? Do que nós estamos falando, para depois começar a ter um respeito, que é importante que nós tenhamos esse...
Eu sou uma pessoa que acredita na educação, né? Eu acredito que a intolerância religiosa, o racismo, a misoginia, o machismo, né, a LGBTQI, a mais-fobia, né, são elementos que hoje compõem pilares da cultura ocidental, mas que só podem ser desfeitos a partir da educação, né? Eu acredito muito na educação. E programas como o teu aqui, que são educativos, eles têm esse grande potencial, né, de tocar as pessoas, né? Talvez toque uma em um milhão. Mas se tocou uma, já fez um grande serviço.
Já fez um grande serviço.
Porque se aquela pessoa for multiplicadora dessa ideia, daí é fantástico até onde podemos chegar, né?
Hendrix, eu havia solicitado que tu separasse algumas composições, algumas músicas, para nós também discutirmos e, de repente, procurar fazer essa associação com o tema que nós estamos discutindo. O que tu escolhesse para a gente abrir um primeiro bloco musical aí?
É muito óbvio, né? A música do Zeca Pagodinho, né? Do Ogum. Né?
Aliás, músicas para alguns orixás, eu te confesso que é até meio difícil de encontrar assim uma variação muito grande.
Sim.
Mas para algum há muitas músicas.
Muitas, muitas mesmo, né? E em vários estilos também, porque além do samba e do pagode, tem no rap também, né? E eu, como, né, nascido e criado no Morro da Cruz, eu tô mais pro lado do rap do que pro lado do samba, né? Mas ainda assim, né? Deixa eu melhorar essa frase. Eu gosto muito mais de rap do que de pagode. Samba eu gosto. Samba eu gosto, sabe? Aquela coisa de raiz. O próprio Zeca Pagodinho, Alcione, né? Inclusive tem uma música da Alcione muito interessante também, né? Que daí então eu posso falar no segundo momento, quando tu permitir.
Tá, o primeiro, então, momento...
Zeca Pagodinho, né? Ogum.
descendente Zulu. Sou um soldado de Ogum, devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, primo, posso, sim, senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum. Um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele vem de Aruanda, ele vence demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro, fiel, mensageiro da paz. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração. Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, primo, posse, senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum. Um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele vem de Aruanda, ele vem se demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração.
Deus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, os 12 apóstolos, meus irmãos. Andarei neste dia e nesta noite com meu corpo cercado, vigiado e protegido pelas armas de São Jorge. São Jorge, sento praça na cavalaria, eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, não me toquem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrem se o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem se o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é da Capadócia, salve Jorge!
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Zeca Pagodinho com Ogum, homenagem ao orixá cuja data de celebração aconteceu nesta terça-feira, dia 23 de abril. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. No programa de hoje, estamos prestando nossa homenagem ao orixá Ogum. Nosso convidado é o Baba Hendrix de Orumilá, Baba Lorixá do Ilê Axé Orixá Urê e doutor em teologia. Neste segundo bloco, nós seguimos com a entrevista que eu fiz com o Baba Hendrix aqui no estúdio da FM Cultura.
Professor Hendrix, retomando aqui a nossa conversa, eu quero lembrar também que ano passado, 2023, quando nós fizemos no Quilombo, ao longo do mês de março, mês de aniversário de Porto Alegre, desenvolvemos temas relacionando bairros de Porto Alegre, história da população negra em bairros de Porto Alegre, tu também participasse com a gente, falando daí do teu lugar de origem, que é São José.
Sim, a Vila São José, né? Eu fiz uma... Quando eu estava na graduação em História... Eu fiz uma monografia, né? A disciplina era metodologia, introdução ao método científico, né? Então, a gente tinha que produzir uma monografia a partir do que a professora nos ensinava ali, a professora Sandra Carelli nos ensinava. E daí eu escrevi uma monografia, né, intitulada A Umbanda na Vila São José. E daí, para isso, eu tinha que falar a história desses dois objetos, né? A história da Umbanda e a história da São José, e depois tentar casar a história da Umbanda com a própria Vila São José, né? E foi dali que eu me aprofundei, né, bastante sobre a história do lugar em que eu sempre vivi, né? Apesar de que hoje ela está mais recortada, no passado, tudo ali era chamado São José. Né, todo o Morro da Cruz, Campo da Tuca, a parte mais baixa ali, tudo era chamado de São José, né? Hoje não, hoje tá, mas o meu bairro agora é João Pessoa, né? E daí eu descubro que João Pessoa é um bairro mais antigo ainda que São José, mas que, sei lá, ficou meio no limbo, né? São José tem muito mais história para contar, até mesmo por causa da procissão que acontece toda Sexta-feira Santa, né? Rumo ao topo do morro, né? O Morro da Cruz é chamado justamente por causa disso, né? E daí ali eu pude perceber a história, né? E identificar os nomes, né, dos primeiros moradores e tal. Uma das ruas principais ali da Vila São José é Dona Firmina. E eu nunca soube quem era essa pessoa até descobrir que ela era dona da Fazenda São José. Né, que ocupava aquele local e que ela doou para a igreja, né, uma parte da fazenda para que ela se tornasse a futura igreja São José, né, que hoje é a São José de Murialdo.
Que legal.
Né, daí, depois que foi pego ali pelos josefinos, né, os josefinos foi que criaram ali, construíram a igreja do Murialdo, São José de Murialdo. E é o que batiza o bairro, né? Acabou batizando o bairro. Que era Vila São José e agora é Bairro São José. E isso é bastante interessante. Porque depois eu fiz entrevistas com pessoas ali também. E elas relatando como que a população negra foi parar ali naquela região, né? De como, né, as pessoas foram expulsas primeiro ali da Cidade Baixa, que na época tinha outro nome, era... O mestre Borel morou ali.
Areal da Baronesa?
Não, o Areal era um pouco mais adiante, né? Era no Praia de Belas, que seria Praia de Belas hoje. Inclusive o quilombo do Areal ainda está lá onde
Sim, está lá,
né?
Ainda.
Ali era...
Ilhota.
Era chamada assim justamente por conta das enchentes que ocorriam ali e as pessoas ficavam ilhadas e tal. Então, antes de haver uma correção ali estrutural, todos os negros que estavam ali foram expulsos para duas regiões, né? Para Restinga, que era tipo, manda pro, né, pra bem longe, né?
Sim.
E, porque imagina, se hoje é uma hora de ônibus, imagina, né, lá nos anos 30, que era carroça ou coisa assim, não tinha transporte público, né? Como é que fazia, né? Era praticamente fora da cidade.
Sem calçamento, sem...
Sem nenhuma estrutura.
Sem nenhuma estrutura viária.
Antes disso, a maioria dos negros viviam, se eu não me engano, no Beco do Poço, que hoje é a Borges de Medeiros. Então, para construir a Borges de Medeiros, eles foram expulsos dali e se firmaram ali na Ilhota, Daí depois que eles resolveram transformar a Ilhota na Cidade Baixa, né? Uma cidade branca, né? Um bairro branco, sim, de burguês, sim, né? Sim. Daí eles foram mandados para Restinga, pro Montserrat e para São José. Né? Daí, então, daí depois agora o Montserrat também foram expulsos.
É, hoje a gente chama de Montserrat, né? Antigamente era, sim, chamada de Morro, mas ali era a colônia,
africana.
De Porto Alegre.
É, era a colônia africana.
Esse especial foi interessantíssimo porque me fez ver, e eu acredito que muitas pessoas também se deram conta disso, que há muitas histórias que precisam ser contadas. Né? E espero que a gente esteja contribuindo nesse sentido, uhum, fazendo com que novos pesquisadores se apropriem desses temas e que queiram falar sobre essas histórias que estão aí guardadas, esperando para serem contadas. E que, sim, se faz importante e necessário que se conte.
Sim. E pelo menos duas histórias se entrelaçam ali, que é a história do carnaval, né? Porque nós temos ali uma escola de samba que tá jogada às traças, né? Que é o Filhos da Candinha, e uma tribo carnavalesca, que é uma das últimas que ainda restam, né? Que é uma característica do carnaval de Porto Alegre, né? Que é a tribo Os Comanches, né? E que ainda existe lá, tá lá, né? Firme e forte, conseguiu resistir ao tempo, né? E o outro lado da história são dos grandes pais e mães de santo que nasceram ali, viveram ali, sim, naquela região, né? E que praticamente o batuque nasceu nesses espaços, né? Nesses lugares ali. E Dalino de Ogum, Toreba de Ogum, né? Mãe Miguel, Mãe Mosa, sim, né? Mãe Jovita, né? São né? Pai Jaime, né? O Zé da Saia, são grandes nomes, né, da história do batuque que viveram ali, naquela região.
Eu quero te fazer uma provocação, um desafio, na verdade. Não querendo fugir ao tema, está totalmente dentro, mas queria que tu falasse um pouco sobre a tua obra, Não Somos Filhos Sem Pais. É possível falar isso em poucas palavras, enfim, resumir? Do que trata essa obra?
Ela é fruto da minha dissertação de mestrado, né? Onde tento falar sobre a história do batuque sem pegar extremas particularidades, né? Então assim, falando de questões mais genéricas sobre a história do batuque e a teologia do batuque. E daí, para chegar lá, eu comecei falando sobre, primeiro, como é na África, né? Então, durante toda a minha graduação, eu me dediquei ao estudo da história e da cultura africana, né?
Uhum.
E apresentei, né, diversos trabalhos em congressos, encontros acadêmicos, né? E isso tudo foi me dando know-how, né, para poder chegar no mestrado e construir a minha dissertação. E daí, então, todo o primeiro capítulo eu falo sobre a cultura, sobre a história e a cultura africana, inclusive nas relações que tem ali, né, mercado, comércio, a relação entre religião e política, tudo, uhum, isso dentro da tradição africana mesmo, né? Da África pré-colonial, claro, né? Que é o meu objeto de interesse, sempre foi a África pré-colonial, que é essa África que não teve a intrusão branca ali naquele espaço, né? Depois, quando os brancos vão para lá, colonizam, daí eles acabam com tudo, né? Então, tudo que eu pude pesquisar sobre antes da Conferência de Berlim, né? Ali, que é 1885, se eu não me engano. Então, tudo que aconteceu antes é entendido como África pré-colonial. E é muito importante para quem é curioso como eu, né? A respeito da história da África.
Sim, sim.
E na segunda parte eu falo sobre a história dos negros, né, a partir dessa da relação, né, escravista, de como esses negros vêm para o Brasil. E daí eu falo de Brasil, primeiro de Brasil, primeiro de Brasil, depois de Rio Grande do Sul e daí Porto Alegre, né? E daí eu falo sobre esses legados também africanos aqui, sobre aspectos culturais, né? Como que legado, o que a contribuição do negro para a nossa cultura, né? Então, eu tenho um capítulo dedicado exclusivamente a isso, né? Tem uma outra parte que eu falo sobre o epistemicídio, que é como o Ocidente tentou apagar, em parte apaga, em parte se apropria. Então, por exemplo, hoje quando se fala em Brasil, quando se diz o que, que é da cultura brasileira, as pessoas vão dizer samba, feijoada e cachaça. Três coisas que são dos negros, né? Daí, então, quer dizer, a cultura, quando se fala em Brasil, principalmente no exterior, quando se fala bases da cultura brasileira, se fala de três aspectos que são da cultura negra no Brasil,
sim.
Né? Então, há uma apropriação do que é da cultura negra no Brasil, como se fosse algo da identidade nacional. Mas é como disse, não sei se foi a Conceição Evaristo que disse que, né, que os brancos querem tudo que é dos negros, menos os negros, né? Daí, então, isso é uma, pra mim, essa é a maior prova que tem, né? Essa questão do samba, da feijoada e da cachaça.
Bom.
E daí o epistemicídio é isso, é esse apagamento, sabe? Esse apagamento, sim, inclusive, das explicações, né? Do que é da tradição africana. Muita coisa do batuque era explicada era explicada por meios espíritas ou católicos, né? E eu entendia que não deveria ser assim, né? Que quem tinha que explicar a nossa epistemologia, então, ela tinha que ser negro-africana. E daí, então, eu fui buscar nesses africanos o conhecimento para explicar o que acontecia no batuque.
É interessantíssimo dar esse serviço para quem ainda não teve acesso à tua obra. Como pode fazer para acessar?
Ela está disponível na Amazon, né, no site da Amazon, né, pode comprar lá. Eu encontrei em várias livrarias também, inclusive aqui em Porto Alegre. Eu digo inclusive porque a editora é de São Paulo, né, foi editada em São Paulo.
Sim.
Mas aqui em Porto Alegre, né, várias livrarias é o que eu passei, eu encontrei o livro lá. E até meio estranho, né, tu ir na livraria, tá teu livro lá. E ele chegou a ser o quinto livro mais vendido na Amazon, no site da Amazon.
Que legal. Né?
Logo que foi lançado, assim, chegou a esse nível, né? Então, também pode conseguir pelo próprio site da editora, né? Editora Arolê Cultural. E que já está também, inclusive, com o meu segundo livro, né? Que é o Afroteologia. Já está lá para... Está no forno para sair, né?
Que legal.
Só que o forno, acho que está meio... Está meio frio. Mas ele está no forno lá já desde o ano passado para sair.
Vamos botar lenha nessa fogueira, então, aí, Alex.
Tá difícil lá.
E quando tiver que sair, tu volta aqui ao Quilombo para a gente também fazer essa divulgação
para
aqui.
Claro, claro.
Por favor. Bom, o programa tem só uma hora de duração. Tem outros temas que eu queria falar contigo. Eu não posso deixar de perguntar também, assim, tu tem tu é especialista em ciência da religião.
Sim.
E eu queria te perguntar qual é o desafio de falar sobre a questão da tolerância racial nos dias de hoje. Aliás, racial e religiosa.
Religiosa, é. Eu sou professor de história e também professor de ensino religioso, né? E daí o que eu vejo na questão é que não é com os alunos. É que nunca é com os alunos. Os alunos, eles são altamente receptivos à informação que tu traz para eles. O problema são os pais. Então, assim, se eu falo de tradição africana em sala de aula, os alunos adoram. Mas daí, na semana seguinte, eu sou chamado na direção porque uma mãe que é extremamente evangélica se incomodou porque o filho levou para casa um tema que falava sobre orixás, né? E daí, não quer que caia em prova, porque senão ele vai ter que estudar sobre isso, né? Daí, então, sendo que é tema, né? E daí, então, é extremamente difícil lidar, né? Outros temas também são extremamente difíceis de lidar, como questão de identidade de gênero, né? Sobre sexualidade, né? Sempre, por mais delicado, por mais cuidado que a gente tenha ao apresentar esses temas com os alunos, e eu a ponto de eu chegar e perguntar para os alunos se eu posso falar sobre aquilo, daqui a pouco aparece lá uma mãe ou um pai que diz que eu só fico falando dessas coisas, que não sei o quê, né? Porque eles sempre aumentam, né? Eles têm sempre que fazer do outro um vilão, né?
Sim.
E daí, então, até para eles se sentirem bem, o outro tem que ser um vilão. E daí acaba sobrando sempre pro professor nessa
sempre
história.
Sempre professor.
Então, ou a gente não fala e daí mantém essa estrutura arcaica, né, de educação em que ninguém aprende nada e que acabam se tornando adultos intolerantes, né? Ou a gente fala e arca com as consequências disso, né, diante até mesmo da Secretaria de Educação. Porque a Secretaria de Educação entende que os pais são eleitores. A Secretaria de Educação, ela nunca está preocupada com a educação. E eu estou dizendo isso agora olhando no olho, né? Quem está vendo ali o vídeo sabe. Né? A Secretaria de Educação, ela está preocupada com seus eleitores, não com a educação. E isso é terrível.
Isso é sério.
Terrível e extremamente sério.
Enfim.
Reticências.
Enfim, são coisas, né? Coisas que a gente... São os desafios que estão postos aí, que a gente precisa atuar para lidar com isso. Professor Hendrix, eu te perguntaria ainda sobre mais uma música, né, que tu terias aí para tu indicar para a gente nesse programa que estamos fazendo sobre Ogum. Falamos sobre Ogum, homenagem a Orixá, né? E, inclusive, já foi aprovada uma lei também falando sobre Ogum como sendo um símbolo isso, gaúcho, né? Enfim, sim, né? E é importante destacar isso também. Mas, como nós estamos aí num finalzinho de programa, eu quero te agradecer, antes de passar para que tu dê as tuas considerações finais, te agradecer imensamente a tua presença conosco, dizer que é importante ocuparmos esse espaço para divulgarmos a cultura, divulgar as raízes, divulgar as coisas que são próprias aí da, que a gente tem conversado, inclusive sobre temas religiosos que são importantes. E desejar sucesso na tua trajetória aí. Peço para que tu, nas tuas considerações, ao final, tu traga então aí mais uma composição aí para a gente. A segunda que tu ia falar, né?
Sim, sim. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando contigo, né, falando com os ouvintes também, né? Espero que essas palavras, né, encontrem ouvidos generosos, né, e mentes reflexivas, né? E, bom, eu tinha falado sobre uma música da Alcione, né, que eu achei muito interessante essa música, acho muito interessante essa música porque ela faz alguns trocadilhos, né, Ogum Chorou Chorou é o nome da música, né, e isso, e ela faz esse trocadilho, porque na tradição, na língua iorubá, né, chorou quer dizer realiza, então tem muitas rezas, que falam em chorou, chorou, no sentido de que está fazendo o ritual, né, chorou é fazer o ritual. E daí ela faz o trocadilho com chorou, né, no sentido de lacrimejar, então Ogum chorou, chorou, e Oxum veio a parar, né, e veio Oxum a parar, então faz esse trocadilho também do a parar com a ideia de parar, né, de parar, fazer ele parar ele de chorar, né, então é genial essa letra, né, da Alcione, e é o que eu indico aqui para vocês, então.
Mas veio Oxum a parar seu pranto. Foi Emanjá quem cessou toda a ira de Xangô, encanto do santo. Ogum chorou que chorou, mas veio Oxum a parar seu pranto. Foi toda a ira de Xangô, encanto do santo. Olô do maré tá cheia de águas de bessentimentos, Meló e a balé dos ventos, palhas de Omulu. Vem brincar Urudierê, Faralogum fala por nós, e a Oeké de Alabê canto em uma só voz, ok.
Ogum
chorou que chorou.
Veio Oxum
seu pranto.
Foi Emanjá que cessou toda a ira de Xangô.
Ogunhê.
Encanto do santo.
Ogum chorou que chorou. Maré tá cheia de águas de bessentimentos, Belo e a balé dos ventos, palha de Omulu. Vem brincar Urudierê, para Lobo fala por nós, e a Oeque de Alade, canto em uma só voz, o quê? A rainha dos mares.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Alcione com Ogum Chorou Que Chorou. No quadro Para Ficar na História de hoje, vamos destacar a lei que declara o orixá Ogum patrono espiritual das religiões afro-brasileiras no Rio Grande do Sul. Quem conta é a Clarissa Lima.
Em 24 de outubro de 2023, foi aprovado o Projeto de Lei 122 de 2022, que declara o orixá Ogum patrono espiritual das religiões afro-brasileiras no Rio Grande do Sul. O projeto, de autoria do deputado Pepe Vargas, do PT, teve a aprovação dos deputados integrantes da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. O objetivo da ação foi fortalecer um dos aspectos previstos na Constituição Federal: liberdade de culto, diversidade, tolerância e preservação da religiosidade e da cultura de matriz afro-gaúcha, o que é indissociável à própria história do Rio Grande do Sul. O projeto atendeu às reivindicações de algumas entidades, como a Federação das Religiões Afro-Brasileiras, o Conselho Superior da Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras, a União Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiros, o Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, a Associação de Umbanda Caxias, a Aruanda Sociedade Espiritualista de Umbanda e a Associação Leopoldense de Candomblé. No texto de justificativa do projeto, Pepe Vargas explicou que o orixá Ogum, de acordo com a tradição das religiões afro-brasileiras, é o grande guerreiro do Olodumaré, senhor da força e do aço, um orixá tenso, forte, obstinado e voltado ao trabalho e à técnica, características que muito representa o povo rio-grandense. Segundo o IBGE, o Rio Grande do Sul, apesar de ser o estado com o segundo menor percentual de população negra do país e de ter uma forte influência das imigrações europeias, também é o estado com o maior número de pertencentes a religiões de matriz africana do país, com mais de 30 mil terreiros registrados.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, locução de Clarissa Lima, produção e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta-feira, aqui pelas ondas da FM Cultura. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.